Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos, temos quórum. Queria antes de mais nada cumprimentar a senhora deputada Helena Pinto, creio que é a primeira reunião que faz na comissão. Dar-lhe os parabéns, seja bem-vinda à comissão. Vamos dar início à nossa ordem do dia. O ponto número 1 é aquele que diz respeito à discussão e votação data 147, relativa à reunião da Comissão realizada no dia 8 de outubro de 2013. Sobre esta ata, gostava de saber se os senhores deputados têm algum comentário que queiram fazer. Não havendo, vou colocá-la à votação. Se os deputados votam contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O ponto número 2 da nossa ordem do dia, a nomeação do relator para a proposta de lei 178/12 da terceira, que aprova o Orçamento de Estado para 2014.
177, que sejam as opções do plano.
Ah, e as GOP,
177.
E as GOP.
177.
Mais GOP.
Que é 177.
De acordo com a prática dos últimos anos, no ano passado o relator foi o Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD. No ano anterior tinha sido o Sr. Deputado Manuel Seabra.
Não, Orçamento Nuno Serra.
Ah, o orçamento de Estado foi o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, e a GOP foi o Sr. Deputado Manuel Seabra, do Partido Socialista. Portanto, este ano, se não vissem nenhum inconveniente e mantendo a prática de anos anteriores, faríamos aqui a troca, sendo que o Orçamento de Estado teria relator indicado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a GOP teriam... Sr. Deputado Fernando Jus, para o Orçamento de Estado. E as GOP teriam... O Sr. Deputado Nuno Serra fica com as grandes opções do plano. Muito bem. Estão feitas as indicações também para este ponto número 2. Senhores deputados, ponto número 3, escrutínio europeu, a seleção de iniciativas a escrutinar. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Presumo que estes parceiros têm... Não é que estão lá da Distrital e da Conselhia do Porto. Portanto, eu julgo que estes relatórios terão que ser ainda apreciados esta semana, ou não? Em termos de tema.
O Sr. Deputado Luís Pereira tem razão. Ainda relativamente à questão dos relatórios, quer para as grandes opções do plano, quer para o Orçamento de Estado, temos que marcar a reunião até sexta-feira. Provavelmente poderemos fazer esta reunião logo após o plenário, é uma reunião rápida, mas temos que fazer a aprovação do relatório sobre estas duas propostas até ao fim desta semana, 25. Sexta-feira, logo após o plenário.
Quer fazer às 9h30?
9h30.
9h30
começa o plenário. São
9h.
Acho que isto
vai começar
mais cedo.
Pois.
9h.
Começa às 9h30.
Deputado, 9h.
Tudo bem, mas eu estou a dizer. 9h. O final do plenário aponta para quê? Para as 2h? Não, podemos fazer como fizemos recentemente, assim que acabar o plenário, fazemos imediatamente a reunião da Comissão. Muito bem. Então apontamos para o final do plenário, se não vir inconveniente. Muito bem. Até por dar tempo aos relatores, se houver alguma pequena alteração, alguma sugestão que seja necessário fazer. Muito bem. Peço desculpa, então, o ponto número 3, escrutínio europeu, seleção de iniciativas por parte dos diferentes grupos parlamentares. Senhores deputados, deputado Luís Pereira.
Do nosso ponto de vista, apenas o relatório da Comissão 681, portanto, é o segundo da lista.
Força 1, podemos já dizer que acabou o parlamentar do PCP.
Muito bem. Exatamente. Muito bem, o Grupo Parlamentar do PSD aponta para a 681, a iniciativa 681. Os senhores deputados querem sugerir mais alguma iniciativa para escrutinar? Não havendo mais nenhuma iniciativa para escrutínio, esta fica destinada ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado João Ramos, para ser relator. Muito bem, podemos passar adiante. Ponto número 4 da ordem do dia, a discussão e votação... do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Nuno Serra sobre a proposta de regulamentação do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. É a COM 2003-620. Sr. Deputado Nuno Serra está ao telefone, deve estar a receber ainda o relatório. Está a acertar últimos pormenores. Muito bem, avançamos. Ponto número 6. O agrupamento e calendarização das audições sob o Decreto-Lei 96-2013, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. De acordo com a nossa última reunião, havia a ideia de trazer o Sr. Deputado de Estado das Florestas para a primeira audição sobre esta matéria. Foi feita a consensualização no sentido de atirar esta audição para a última audição neste contexto e tinha uma proposta que foi distribuída.
Não.
Tinha uma proposta que queria fazer aos senhores deputados e que foi até sugerida pelo senhor deputado João Ramos, no sentido de
podemos distribuir?
Podemos, por favor, de agrupar algumas destas audições. A ideia era de não estender temporalmente muito este conjunto de audições e, assim sendo, gostaria de ouvir particularmente os senhores coordenadores sobre a proposta que têm para podermos também avançar com a calendarização. Deputado Luís Pereira, não vê inconveniente?
Não, nada a opor, mantendo aquela linha de ser a última audição a do Sr. Secretário de Estado.
O parlamentar do PS também não, o CDS também não. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, só duas questões, que é relativamente à marcação das audições, o que ainda não está feito, chamar a atenção que entramos agora no período de discussão da especialidade do Orçamento de Estado e às vezes algumas comissões têm alguma tendência para marcar questões e reuniões nesse período, que é um período complexo, nomeadamente para os grupos parlamentares mais pequenos, porque precisam de se concentrar e dedicar ao Orçamento de Estado. Por outro lado, estas audições também estão associadas a uma apreciação parlamentar que não será discutida, entretanto, aliás, pugnaremos para que ela seja agendada também depois das audições, que também não fazia sentido que fosse de outra forma, né? Uma vez que, sob pena de já perderem o efeito sobre a apreciação parlamentar. E por isso eram estas duas chamadas de atenção, no sentido disso também ser tido em conta a urgência, neste caso, é relativizada por estas duas questões.
Muito bem. Durante os trabalhos orçamentais do ano passado, a mesa foi sensível aos pedidos, quer do Sr. Deputado Agostinho Lopes, quer do Sr. Deputado Pedro Lins, para o facto de estarem em várias comissões e terem responsabilidades acrescidas nos seus grupos parlamentares e serem confrontados com algumas reuniões que nós tínhamos da comissão durante este período de discussão orçamental. Aquilo que eu desejaria este ano era manter a prática de sempre que houver espaço na discussão orçamental para podermos reunir a Comissão e podermos dar também caminho aos nossos trabalhos. E porque no final dos trabalhos orçamentais do ano passado conseguimos reduzir significativamente o conjunto de audiências que tínhamos em atraso. E se há alguma coisa que o Parlamento, do meu ponto de vista, deve também, aos olhos do cidadão, fazer funcionar, é sobretudo a escuta das entidades e dos particulares que nos solicitam estas audiências. Para além disso, naquilo que for possível também dar andamento ao trabalho normal da Comissão, eu desejaria que ele prosseguisse, apontando sempre para esta possibilidade em que os trabalhos orçamentais o permitam. Admitamos que, por exemplo, há aqueles dois ou três dias de acerto de guiões em que a Comissão pode reunir, em que a Presidente da Assembleia permite que haja reuniões da Comissão. Não vejo nenhum inconveniente para a Comissão poder reunir em dias como esse, porque o acerto dos guiões pode continuar a ser feito, ele é feito durante todo aquele espaço de tempo e, portanto, se nós roubarmos uma ou duas horas para fazer a reunião da Comissão, também nós estaremos a prejudicar os grupos parlamentares. Em todo caso, serão sempre agendas colocadas à consideração dos senhores deputados na Comissão antes de passarem a definitivo. Portanto, este é o princípio. Está a luz para...
Bem, eu, no fundo, subscrevendo as palavras do deputado João Ramos, nós estamos aqui, este tipo de audições, são audições complexas, pesadas, com muitas entidades intervenientes e penso que compreendo também o sentido da intervenção do Sr. Presidente e, portanto, não nos opondo a que possam haver pontualmente reuniões para, no fundo, resolver uma ou outra audição mais simples do ponto de vista temporal. Nós, pessoalmente, pensamos que estas são demasiadamente complexas para, em termos de ocupação de tempo para esses espaços, mas, de qualquer forma, também estaremos disponíveis para outra solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda relativamente a esta proposta de ordenamento, e se os senhores deputados não virem nenhum impedimento, gostaria também que se pronunciassem sobre a grelha que devemos aplicar para estas audições. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este conjunto de audições só fazem sentido darmos andamento se for para concentrarmos e resolvermos rapidamente. Isto é, não vale a pena estarmos a ocupar dias e dias a fazer agora esta coisa para ir andando. E, portanto, a proposta que tinha é que acertássemos entre todos os grupos parlamentares duas datas e que nessas duas datas concentrássemos todas as audições que estivessem previstas no quadro daquilo que é a proposta que está em cima da mesa. Portanto, se é para fazer, para dar andamento a isto, é concentrar e resolver. Para ir andando, consideramos que não vale a pena fazer nenhuma audição durante o período de discussão orçamental.
Muito bem. Relativamente às grelhas aplicáveis a cada uma destas audições, eu sugeria que não ultrapassassem as 2 horas cada uma. Creio que é tempo suficiente para, no máximo, 1, 2, 3, 4, tirando a primeira audiência que tem 5 entidades, creio que com 2 horas que estaremos em condições para despachar cada uma destas audições. Duas horas?
E há outras aqui que só têm uma entidade que se resolvem.
Se calhar com menos tempo. No máximo 2 horas para cada uma destas audições, independentemente de terem 2 entidades, 1 entidade, 3 ou 4 entidades.
Se julgo perceber o que está em causa, isto são audições muito rápidas. Isto é, isto não são audições para levar meia hora, tão pouco. Isto está em causa uma norma de uma legislação que é a proposta que o PCP quer discutir, há uma norma que está em discussão e, portanto, é sobre essa norma que nós queremos ouvir todas estas entidades. Isto é uma matéria que cada uma tem uma posição muito clara e que, do meu ponto de vista, em 15 minutos cada entidade diz aquilo que pensa. É evidente, nós temos que fazer as perguntas e, portanto, eu acho que não devemos levar mais do que a meia hora que normalmente está estipulada para estas audições por entidade. E, portanto, se juntarmos 5, são 5, se juntarmos 10, são 10. Agora, o que importa é, e eu julgo que elas devem ser separadas. Isto é, não devemos juntar entidades, porque o que queremos ouvir é a opinião de cada uma das entidades sobre essa norma e, portanto, não devemos fazer audições conjuntas. Cada entidade deve ter o seu tempo próprio para expressar aquilo que é a sua posição. Sendo que, eu creio que não vale a pena fazer mais de meia hora, como, aliás, é corrente, dando a oportunidade para uma exposição inicial sobre aquela norma de 10 minutos e depois fazermos o conjunto de questões por grupo parlamentar. Ou então fazermos só as questões, não dando tão pouco oportunidade inicial às entidades para exporem a sua posição, porque elas, essa posição decorrerá das questões que os próprios grupos parlamentares vierem a colocar.
Muito bem, antes de dar a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto, aquilo que o Sr. Deputado acaba de dizer relativamente à audição individual contraria a proposta de agrupamento que estamos aqui a fazer. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, tudo homens, e agradeço as palavras de boas-vindas do Sr. Presidente. E também dizer-vos que é com gosto que estou nesta comissão, já trabalhei noutras áreas com alguns dos senhores deputados e penso que vai ser um tempo bem aproveitado. Sobre esta questão em concreto, Sr. Presidente, se me permite, a opinião e um pouco na sequência da intervenção do Sr. Deputado Miguel Freitas, eu parece-me que, se bem que, como metodologia, se deve de facto ter um teto máximo para as audições, acho que também limitar demais não me parece muito correto. Até porque eu não vejo este debate circunscrito a uma norma, não é? Nós estamos a avaliar um decreto-lei que tem implicações numa determinada política que vai ser aplicada. Por isso, o meu apelo e a minha sugestão, concordo com o agrupamento que é feito, sigo-te, também sou sensível à questão que, por vezes, devido aos diversos afazeres de todos nós, será porventura mais eficaz dedicarmos 2 dias, de manhã e à tarde, não sei se for possível, mas penso que devemos ter um teto para as audições, acho que as 2 horas era razoável, claro, não sendo obrigatório colocar as 2 horas, mas penso que se deve proceder ouvindo primeiro quem convidámos para cá vir falar, não é? Claro, com tempo limitado, e depois há sempre o período em que os grupos parlamentares têm que pôr questões. Portanto, eu penso que limitar isso a 1/4 de hora, ou então colocar as entidades a responder às perguntas dos grupos parlamentares, acho que não seria muito correto. Acho que se deveria seguir o formato normal, tentando condensar, mas também dando tempo suficiente a esta série de audições, que me parece que têm que ser feitas de alguma forma brevemente, até porque depois tudo isto tem que culminar com a audição ao Secretário de Estado e com a apreciação parlamentar, que com certeza entretanto subirá a plenário. Era isto que eu queria dizer.
Muito bem, Sra. Deputada. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Não, eu continuo a pensar que nós, agrupando, não beneficiamos grandemente disso. De qualquer maneira, não, o PS não se oporá à proposta que está em cima da mesa de agrupamento. Julgo que esta é uma matéria que está suficientemente discutida lá fora. Eu assisti a N seminários sobre isto. E, portanto, ela está devidamente discutida lá fora. Todas estas entidades têm uma posição muito clara sobre a norma que está em causa, muito clara. E, portanto, eu acho que nós ganharíamos tudo em fazer individualmente, até porque cada uma tem a sua própria posição. E, portanto, eu pergunto como é que nós questionaremos estas entidades em conjunto, se cada uma delas tem a sua própria posição. Eu julgo que nós ganharíamos tudo em fazer em separado e ter um tempo que deveríamos acordar entre nós para cada uma das entidades. E, portanto, esta é a nossa posição, mas, de qualquer maneira, não é uma questão de metodologia que julgo que beneficiaria os nossos trabalhos. Mas, naturalmente, nós estamos abertos para nos declinarmos face àquilo que for a proposta da maioria.
Deputado Luís Pereira. Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Há também as boas-vindas à Sra. Deputada Helena Pinto. Eu sinceramente acho que isto vai dar uma grande confusão se for tudo em conjunto. Eu aqui estou de acordo com o deputado Miguel Freitas, que deve ser individual. Porque, como sabe, se for tudo em conjunto, também é mais difícil não haver aqui o troca de um lado e troca do outro, e a gente sabe como é que essas coisas são. Quanto ao tempo, é que eu já não estou muito de acordo que seja possível fazer em tão pouco tempo. Isso eu acho que é quase impossível fazer isso em tão pouco tempo, pela parte daqueles que vamos ouvir, até pela nossa parte, porque vai haver aqui com certas entidades que nós vamos ouvir que vão levar muito mais tempo umas que as outras, eu não tenho dúvidas disso. Limitar isso, eu acho que o Sr. Presidente, vocês têm mais, os deputados também, têm mais nesta matéria experiência, mas o que é facto é que eu acho que limitar o tempo a 10 minutos só de intervenção e depois mais 10 minutos a respostas, acho muito pouco, muito sinceramente. Acho que isso vai dar muito pouco e nós não vamos, é que depois nós vamos fazer o programa baseado nisso e isso não vai correr bem porque nós não vamos conseguir cumprir isso. E então atrasa tudo. Aí eu estou totalmente de acordo. É quase impossível, na minha opinião, mas vocês têm mais experiência, vocês, desculpem, são os deputados têm mais experiência que eu nesse aspecto e eu deixo-vos à vossa consideração.
Muito bem. O pressuposto da proposta que aqui estava era de nós podermos ter, no limite máximo, aliás, a mesa, a exposição da sala neste momento até ilustrativa para aquilo que eu queria explicar. Nós podemos ter 4 entidades convidadas para virem à audiência. Cada um dos grupos parlamentares tem a oportunidade de fazer uma primeira intervenção onde questiona aquilo que muito bem entender sobre aquilo que está em causa. E cada uma das entidades que é convidada a vir em audição à Comissão poder responder. Se houver dúvidas que sejam dirigidas individualmente a cada uma das entidades ou a uma das entidades em particular, ela pode ser dirigida numa segunda ronda de questões. E encerrar, poupamos imediatamente 6 intervenções iniciais dos grupos parlamentares multiplicadas por 4. Não é? Porque temos os grupos parlamentares de um lado, com as 4 entidades, e as entidades não têm necessariamente de dialogar umas com as outras, porque não é essa a ideia. Elas vêm-nos expressar o seu ponto de vista sobre aquilo que está em causa, é esse o objeto da audição, e, portanto, era este o pressuposto subjacente. Se os senhores deputados quiserem fazer de outro modo, não tenho nenhuma objeção relativamente a isso. Agora, vamos estar, seguramente, a multiplicar por 16 ou 17 as questões que cada um dos grupos parlamentares vai... 26 entidades, que os senhores deputados vão colocar às entidades que cá vêm. E, portanto, isto é tudo tempo, era só encontrar aqui alguma economia. Muito bem. Senhores deputados. Muito bem, vamos ensaiar uma proposta neste sentido. Na primeira, se não correr bem, teremos a oportunidade então de corrigir. Podemos avançar? Sr. Deputado Nuno Serra, não sei se está em condições de recuperar o seu relatório. Vamos então...
Seria aquela data, aqueles dias que está no orçamento para elaboração dos guiões?
Queria ter essas datas estabilizadas da parte da Conferência de Líderes e poder avançar depois com uma proposta para trazer à Comissão.
Já estão, em princípio...
Já estabilizada para depois poder
bem,
deixar
a Conferência. Muito bem, mas apontamos para esses dias, então.
Se não houver... Vamos ver quais são os dias que temos libertos e fazemos uma proposta sobre isso. Muito bem. Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O relatório em causa tem a ver com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. Basicamente, o que está em causa é que a Comissão de Agricultura e Mar recebeu uma solicitação da Comissão de Assuntos Europeus para que acompanhasse, apreciasse e se pronunciasse relativamente a uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras. O que aqui está em causa é uma construção de um regulamento do Parlamento Europeu que visa combater a propagação dessas mesmas espécies vegetais invasoras provenientes de fora da União Europeia. Pretende também preencher uma lacuna legal da regulamentação de plantas consideradas exóticas e invasoras. O objetivo deste regulamento pretende minimizar os impactos negativos que as espécies exóticas têm na biodiversidade e nos ecossistemas, bem como na saúde humana e na economia. A proposta deste regulamento está em conformidade com o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade Em conclusão, temos que a proposta de regulamento que procede a um plano legislativo sobre a prevenção e gestão da introdução e propagação das espécies exóticas invasoras cumpre o princípio da subsidiariedade e o objetivo desta iniciativa só poderá ser eficaz através de uma ação conjunta da União. O tema da presente iniciativa suscita o acompanhamento posterior desta Comissão Parlamentar Especializada. Por fim, a Comissão de Agricultura e Mar dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos da Lei 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções sobre esta proposta? Não tenho inscrições. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, naturalmente, cumprimentar o deputado Nuno Serra pelo relatório. Nós temos uma preocupação neste relatório que tem a ver com uma espécie exótica que existe em Portugal e que está muito difundida do ponto de vista florestal, que é a acácia, e que naturalmente julgo que deveríamos acautelar, porque numa leitura rápida que se fez à proposta de regulamento, na verdade o que a Comissão propõe é que esta seja uma responsabilidade dos Estados-membros, que têm que, por um lado, fazer a listagem das espécies exóticas e, por outro lado, elaborar um plano de ação e criar um sistema de vigilância, mas diz a Comissão que isto custa 12 mil milhões de euros ao ano, mas não diz onde é que existe financiamento para estes programas. E, portanto, eu julgo que nós beneficiaríamos, do ponto de vista da Assembleia da República, se nas conclusões puséssemos uma nota dizendo que parece positivo o caminho que está a ser feito, isto é, finalmente as questões das exóticas é tida em conta pela Comissão Europeia, mas que naturalmente isso deve ter uma consequência, que é haver um programa europeu específico para o combate das exóticas, como existe para a erradicação das doenças ao nível animal, e portanto nós devíamos, julgo que o Sr. Deputado poderá fazer-nos uma proposta, nós próprios poderemos ver isso, mas uma proposta que pudesse dar corpo a essa necessidade de financiamento, do assegurar do financiamento para fazer face à proposta que a própria Comissão nos faz.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Não tenho mais intervenções, devolvi a palavra ao Sr. Relator, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer ao deputado Miguel Freitas que estamos totalmente de acordo, estamos disponíveis para fazer essa redação nas conclusões e dizer que já tínhamos também acautelado aqui algumas instituições ao colocarmos nas conclusões que deveríamos continuar a acompanhar esta iniciativa na nossa comissão. Mas estamos de acordo e faremos uma redação conjunta se estiver de acordo.
Senhor Deputado, pedia-lhe só, por favor, que tem que ser hoje. Temos que fechar esse texto hoje. Nós temos ainda duas audiências no decurso dos nossos trabalhos e, portanto, durante esse espaço de tempo, pedi apenas à Comissão que mandatasse o Sr. Deputado Nuno Serra no sentido de acertar o texto final com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com o Sr. Deputado Miguel Freitas, e se não vissem inconveniente, passaria desde já a votação desta proposta de relatório. Senhores Deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, passávamos ao último ponto nesta fase da ordem do dia, que é o que diz respeito aos outros assuntos. Sobre os outros assuntos, gostaria de...
Estado da Agricultura.
Há um convite do Estado da Agricultura para um seminário sobre o Programa de Desenvolvimento Rural entre 2014 e 2020, uma consulta alargada, que é no auditório principal do INIAV, em Oeiras. Recebemos um convite para a participação de 6 senhores deputados nesta iniciativa. Isto já foi distribuído, não foi distribuído. Vamos distribuir isto pelos senhores deputados, sendo que 6 deputados dá exatamente um deputado por grupo parlamentar. E, portanto, deixarei à consideração dos diferentes grupos parlamentares a indicação da representação do grupo parlamentar para este efeito. É dia 30 de outubro. Dia 30 de outubro às 9 horas em Oeiras. Ah, plenário. Dia 30 de outubro. O programa é o PDR de 2014-2020. Agradeço só que façam chegar ao Dr. Ruas a disponibilidade de quem irá e havendo vaga para podermos preencher com outros senhores deputados. Dia 30 de outubro há plenário. Não, a COFAP é que aprecia voto ao relatório final. Dia 30 de outubro. Há ainda um programa de visita sobre. De Benaciate, dia 29 de outubro, que também já foi distribuído. Para o qual só há a manifestação de vontade de dois senhores deputados. O Sr. Deputado Miguel Freitas e o Sr. Deputado Paulo Sá, do Grupo Parlamentar do PCP. Trata-se de informação que também já foi difundida. Agradecido depois aos diferentes grupos parlamentares que se quiserem assegurar a inscrição. Está, 29 de outubro.
Pois. Já é a segunda marcação. Isso foi julgado com o pagamento do Estado de Estado também.
Muito bem. Ainda sobre os outros assuntos, gostaria de deixar à consideração dos senhores deputados. Nós temos, de acordo com o calendário do orçamento para este ano, nós temos no dia 14 de novembro, que é uma quinta-feira, a audição na COFAP da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE.
Já mudou, este é o 4.
Já mudou? Então, quando? Então o Dr. Augusto também. Então pronto, está prejudicado. Pronto, era só para tentarmos encontrar aqui dois ou três dias para podermos fazer a reunião da Comissão. Fica prejudicado esse calendário que aí está. Senhores deputados, vamos fazer então um breve intervalo só para podermos garantir as condições de receber a União, a UADS, as organizações de agropecuária do centro. Já de seguida. Precisamos de atualizar isso. Senhores deputados, só uma breve suspensão dos nossos trabalhos.